Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Olá, galera, Sons do Brasil, mais uma vez estamos aqui pelas ondas da USP FM. Boa tarde para você, pelo 93,7 Rádio USP São Paulo e Grande São Paulo, para você que está em Ribeirão Preto, 107,9 e para o resto do mundo falando pelo www.radio.usp.br. Hoje, mais uma vez, visitas sensacionais no nosso programa. Caco Barros, meu querido, boa tarde.
Boa tarde, Serginho, Sons do Brasil. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio USP FM.
E com nós aqui, como sempre em todo o programa, temos o nosso segundo elemento, que é a pessoa importante também, que faz toda essa nossa mistura, ajuda a gente a mexer toda essa nossa sopa da música brasileira aqui. Kiko Perrone, boa tarde, meu querido.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Caco. Boa tarde a todos aqui. É um prazer estar com vocês hoje.
Legal. Falando hoje com o Caco Barros, que está aí com filho novo na mão. É isso mesmo, Caco?
É isso aí, um EP novo que se chama O Samba é Meu Papel. É um EP que acabou de sair pela Nevo Produções, que foi produzido pelo gêniozinho, meu amigo querido Sandro Reich, multi-instrumentista de verdade, que tocou todos os instrumentos, não deixou tocar nem um violão. Mas tudo bem, eu pego ele lá, lá na frente.
Tá certo. Cara, então o tema do EP é samba.
É samba. Eu, na realidade, quando eu fui para Nevo Produções, a gente conversou muito, porque como compositor eu tenho um certo ecletismo e componho em várias linhas. Tenho muitas canções em vários segmentos, pop e tal. E a gente chegou a uma conclusão, né, fazendo um estudo do produto que a gente queria lançar. Inclusive foi até uma ideia do Sandro Reich, que a minha veia para o samba era muito legal. E eu também gosto muito. É uma veia que eu me sinto confortável atuando, né? É uma coisa que eu gosto muito de tocar meus sambas e tal. E aí vem toda essa brasilidade junto, né?
Mas o EP ficou com uma cara moderna, não tá? Aquele só com aquela cara de samba tradicional.
Samba padrão,
tá tocado,
né? Padrãozão.
De forma, assim, bem moderna, assim, bem...
É, daí eu acho que foi a grande sacada do Sandro Reich, né? Como produtor. Ele sacou todo esse meu lado, que também, né, esse lado pop que vem junto, né, do compositor, e falou: pô, Caco, a gente pode fazer uma linguagem de sambas, mas utilizando roupas muito modernas, né?
Buscando
elementos uhum. muito, muito modernos, né? E eu achei incrível, porque ele conseguiu traduzir o meu som, as minhas composições, em um produto muito legal, né? Então eu tô muito feliz, assim.
Bacana.
Muito feliz.
Tá lindo. Muito legal. Kiko, você tá aqui, um grande compositor, também tá com um trabalho novo rolando aí, não é isso?
Eu tenho dois CDs independentes já que eu lancei pela Trattori. Uhum. Um chama Sincopatia, em 2009. O outro, em 2012, Vem Conhecer. Se você digitar aí no seu computador, aí no Google, qualquer coisa, você vai achar os trabalhos. Kiko Perrone, com dois R's, O-N-E. E agora eu tô gravando o meu EP novo, que já lancei um single, duas músicas do ano passado. Duas músicas coladas, que chama Presente e Canto Sem Letra.
Legal, você citou um negócio legal até pro Caco, pra você. A questão hoje em dia é, você tá com um EP novo, Kiko também com um EP novo, aquela coisa do CDzão fechado. É, hoje em dia, claro, ainda continua existindo, mas essa coisa do EP, que é menos músicas, mais fácil trabalhar, a questão do single, né? Hoje em dia se trabalha muito single a single, né? É uma realidade do momento, sei lá, o mercado tá direcionando a isso... O que vocês acham em relação a isso?
Olha, eu acredito, né, que o EP, ele... Geralmente, os EPs eles saem com 3, 4 canções, né? Primeiro que fica mais viável financeiramente
a produção.
É, pra uma produção independente do artista, ou, de repente, pra alguma produtora ou pra alguma gravadora investir primeiramente num EP. E até pra sentir o tipo de aceitação que esse produto vai ter no mercado. E depois disso, sim, fazer um CD full, cheio e tal. Você vê, o meu primeiro CD de estreia, pegando um gancho do Kiko ali...
O EP é o...
qual o trabalho?
Qual o trabalho seu, assim, na sequência? Quanto você já teve antes?
Na verdade, assim, esse, o EP seria o terceiro, né?
Terceiro, ok.
Porque eu fiz o inverso, aí depois eu fiz um violão e voz, e aí agora veio o EP.
Ok.
Eu queria só lembrar que o primeiro disco que eu fiz, o inverso, ele foi muito, muito importante, porque acabou abrindo algumas portas, por conta das participações especiais que tinham nele também, né? Gravaram Oswaldo Montenegro comigo, o Fat Family e a Tânia Maia, que é uma cantora também paulista. E eu quero, né, até já falei pra Mari, que eu, a Mariane Matoso, né? Que, eu...
que inclusive vamos registrar a presença dela aqui no estúdio. Mariane
é,
tá aqui.
A Mari veio nos prestigiar hoje, iluminar todo o nosso bate-papo. É, não, ela já está convidada para o meu próximo trabalho.
É, e também já está convidada para o Sons do Brasil. Também.
Olha que maravilha.
Vai dar uma canja aqui, vai cantar.
Legal.
Vamos abusar, né? Ela vai estar aqui e vai cantar também.
Vai, vamos fazer uma música junto aqui, que a Mari cantou comigo no meu primeiro disco, mas não ficou registrado com ela. Ficou registrado com a Tânia Maia. E a gente vai mostrar aqui para vocês depois a voz maravilhosa de Mariane Matoso.
Vamos fazer o seguinte, a gente volta nesse assunto, tá gostoso o papo? Vamos começar a botar um swing no negócio aqui?
Vamos mostrar a primeira música do EP, Casa Cheia.
Vamos lá com o Caco Barros, Casa Cheia aqui ao vivo no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Vou mostrar uma canção do meu EP novo, que se chama Samba é Meu Papel. Essa canção se chama Casa Cheia. Casa cheia, quem quiser pode chegar. Tem viola que ponteia, tem lua pra clarear. Só não venha de cara feia, que a minha sereia não vai gostar. Só não venha de cara feia, que a minha sereia não vai gostar. Gente de todo lado vem provar nosso feijão. Sentimento temperado de amor e de emoção, todos juntos misturados, afinados na canção, cada vez mais ensaiados pra cantar esse refrão. Porque eu gosto é da casa cheia, quem quiser pode chegar. Tem viola que ponteia, tem lua pra clarear. Só não venha de cara feia, que a minha sereia não vai gostar. Só não venha de cara feia, que a minha sereia não vai gostar. A famosa caipirinha entra na introdução. Chega o chefe de cozinha pra assinar a refeição. O cardápio é de primeira, simples e sofisticado. A comida é brasileira, mas o vinho é importado. Porque eu gosto é da casa cheia, quem quiser pode chegar. Tem viola que ponteia, tem lua pra clarear. Só não venha de cara feia, que a minha sereia não vai gostar. Só não venha de cara feia, que a minha sereia não vai gostar. Caipirinha entra na introdução. Chega o chefe de cozinha pra assinar a refeição. O cardápio é de primeira, simples e sofisticado. A comida é brasileira, mas o vinho é importado. Porque eu gosto é da casa cheia, quem quiser pode chegar. Tem viola que ponteia, tem luz pra clarear. Só não venha de cara feia, que a minha sereia não vai gostar. Só não venha de cara feia, que a minha sereia não vai gostar. Laiera, laie, 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 laie.
Eu gosto é da casa cheia.
Casa Cheia com Caco Barros. Esse é um mais um single do EP, é isso mesmo, né, Caco?
É, essa é a música de trabalho do EP, né? É uma canção que a gente achou dentro do conselho que a gente estabeleceu lá dentro da produtora. Era a canção mais popular, assim, né? A canção mais popular que a gente, assim, sentiu que tem esse apelo de aceitação, vamos
Legal.
Dizer.
Genial. É... Não venha de cara feia que a sereia não vai gostar.
É bem isso.
O Kiko já até...
Já captou.
Já captou. Feijão, o mestre da refeição.
Olha aí, rapaz. Rapaz... Já conheci essa música.
Eu não sou muito bom de letras, né? Eu lembro todos os acordes, tudo que é música, mas letra eu tenho que ficar com as minhas colas.
Legal. Voltando àquele assunto do single que a gente estava falando, eu acho, na minha visão com relação a isso, acho que essa questão do EP e do single a single é uma forma de você, entenda, entre aspas o meu termo, desperdiçar músicas. Porque quando você lança um CD, uma, duas, três ali e tal, tal, o resto acaba ficando meio que... vira o lado B do negócio, né?
Álbum, mas não são papel principal.
Né? Eu acho que dessa forma, do single a single, você começa realmente a mostrar o seu trabalho. É essa, depois é aquela, depois é a outra e tal. E depois, claro, você acaba compilando no CD. Mas a forma de você fazer hoje isso chegar ao público, eu acho que é muito mais interessante para mostrar o trabalho como um todo, não é? O que você acha?
Também uma coisa importante é que o formato físico do CD, ele está ficando diferente, ele está morrendo, assim, do jeito que era, se vendia CDs. Hoje o artista vende por impulso, ele pode levar o CD dele. Mas ninguém mais compra um CD, assim. Se você for ver, raríssimas exceções.
Eu acho que é uma plataforma...
Então, virou digital mesmo. Já, então é música por música.
O CD...
Digital é... On demand.
É. O CD, na verdade, ele acabou virando um cartão de visitas,
brinde,
né?
Um brinde, um presente ou pro artista vender no show, por impulso.
É, não esqueça... Não podemos esquecer também das pessoas que gostam de ter
eu sou um
CD
deles.
Físico
eu
na
sou um
mão.
Deles.
Eu adoro.
Olha aí.
Eu adoro, mas acho que a gente é minoria. O pessoal já está acostumado a baixar o MP3, a ouvir no, a ouvir no YouTube. O YouTube virou uma plataforma que as pessoas vão lá direto e escutam.
É, porque você já tem o vídeo também.
É. Né? E, que nem, estamos falando dessa coisa de single a single, questão do CD. Você hoje utiliza a venda digital? Você utiliza algum canal de venda digital? Você também?
Eu utilizo. Você?
Eu ainda não utilizo, né? Uhum. A gente, na realidade, eu estou um pouco atrasado nessa questão de venda a granel, né? De música. Uhum. Mas eu acho que é um caminho também sem volta. Uhum. Eu acho que essa é uma tendência mundial, né?
Legal. Pegando a sua experiência aqui, o que você acha, então, dessa coisa da venda digital?
Isso. Eu acho legal. Acho que... Primeiro lugar, você tem que ter um impulso, você tem que fazer um bom marketing, porque não adianta nada ter o disco na loja, ter um monte, ou a música para vender.
E ninguém saber que tá lá, né?
É, exato. O marketing é importante em primeiro lugar.
É, né? Tem que ter um atrativo, né? Se você não tem um atrativo pro cara atrás de você, né? Você não vai ser conhecido e muito menos vender, né? Você vê hoje essa coisa do vídeo, eu acho que ela é muito importante, né?
Você tem distribuidora, alguma distribuidora que você já foi, na Trattori?
Não, ainda
assim,
não. Não, ainda não. Eu sei que a Mari Matoso, que está aqui hoje com a gente, ela lançou um trabalho lindo também,
tá,
que
um CD lindo,
se chama Sinestesia, só pegando o gancho, e ela está distribuída pela Trattori. Mas é uma coisa que acho que cabe também.
Os seus trabalhos anteriores, eles foram realmente independente mesmo.
Você é uma produtora.
Total, Foi na raça e na unha, né?
Legal.
E essa coisa do vídeo que a gente tá falando, eu acho muito importante, né? Porque hoje as pessoas, elas querem ver a cara do artista e querem ver o artista atuando. Então, eu acho que essa plataforma do YouTube, assim, eu acho que é muito importante. Tem até um
conteúdo, né?
Tem que gerar conteúdo.
Ininterruptamente.
Você sabe que eu só queria dar o serviço aqui rapidinho desse falando de vídeo. Tem um videoclipe meu do primeiro disco, que tá rolando lá, chama Que Jazz.
Nós tivemos aqui no programa 6, Visita do Soneca. O Soneca, além de um grande compositor, ele é tecnólogo da parte informática, da computação. Legal. E a gente citou essa questão do YouTube, ele profetizou que o YouTube, ou canais como o YouTube, serão as televisões do futuro.
Ele falou junto com a Vevo, né? Não podemos esquecer da Vevo.
Assim,
né?
A Vevo é a
Netflix.
Grande...
Bom, aí vai por aí afora.
Então, mas são plataformas com essa linha de trabalho que, na verdade, o Sonega falou que hoje em dia a importância de um videoclipe para o artista tem um peso enorme, assim, que o artista que não se ligar nisso...
Não, é o que eu estava dizendo, é Game of Thrones, é Decapitation Now.
E game over. É, legal. Bom, nessa nossa sequência aqui, a gente tem dentro do programa um momento nosso aqui que a gente chama Pitaco do Convidado. E a gente, todo programa a gente repete, mas é exatamente para a galera entender o que é esse pitaco. Estamos aqui hoje, o Caco está tendo a oportunidade de estar aqui mostrando seu trabalho, o Kiko está aqui, a gente está batendo um papo, que é um canal legal para que esse seu trabalho chegue à frente. Mas a gente defende muito a questão da união, da unidade, do conceito do coletivo, né? Como nós falamos aqui
muito
em off antes do programa.
Isso aí, muito.
Então, aquele negócio, cara, a gente trabalha o seguinte: você está aqui, está mostrando seu trabalho, estamos falando disso, mas a gente sabe que tem um monte de gente aí na batalha. Então, a gente tem o pitaco aqui, que é o seguinte. Vou pedir agora para o nosso segundo elemento, Kiko Perrone, que dê um pitaco, indique alguém que está na batalha também aí e com um trabalho bacana, para que a galera também conheça isso, Kiko.
Vamos lá. Meu pitaco, minha sugestão, minha indicação para as pessoas procurarem o trabalho é o Samuel Braga, meu parceiro, companheiro, amigo de... Estamos completando 25 anos de parceria.
Olha que legal.
Ele é o letrista,
é
letrista, compositor, mas comigo ele é mais letrista. Eu... mando as músicas pra ele, daí a gente faz a letra junto, ele faz a letra. A música dele que eu indico chama-se Rio Imortal. É música de Borega, que é um compositor de Salvador, e letra de Samuel Braga.
Vamos então com Samuel Braga, pitaco do Kiko Perrone, com a música Rio Imortal, e a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco.
Onde Tom fez seu chão, que suba ao céu nas mãos de São Sebastião. Ari Barroso foi de Uba pra lá, onde a Bahia foi rio pra quem viu do mar. Tia Ciata, Morro do Estácio, São Pixinguinha, Dona Senhor e Noé, a galeria do Café Nice, a Praça 11, Mamá e Vila Isabel.
Foi da Tijuca pra Ipanema, o Tom que não morreu. Nasceu o choro, cadê a bossa do rio que se perdeu? Entre a Rio Branco e a Carioca, que eu não conheci. Saudade não me trai, memória de meu pai. Tudo que não vivi, esquecerei jamais. Rio de Janeiro são dons e sons imortais. São tantos morros onde Tom fez seu chão, suba ao céu nas mãos de São Sebastião. Ari Barroso foi de Uba pra lá, onde a Bahia foi rio pra quem viu do mar.
Tia Ciata, Morro do Estácio, São Pixinguinha, Dom é Senhor e Noé, a galeria, o Café Nice, a Praça 11, Mamá e Vila Isabel.
Foi da Tijuca pra Ipanema, o Tom que não morreu. Nasceu o choro, cadê a bossa do rio que se perdeu? Entre a Rio Branco e a Carioca, que eu não conheci. Saudade não me trai, memória de meu pai. Tudo que não vivi,
esquecerei jamais. Rio de Janeiro, são dons e sons imortais.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Olha essa gata usando, tomara que caia toda solta na gandaia, pronta pra dançar. Quando ela chega já me dá taquicardia, o corpo todo se arrepia da falta de ar. Fico babando quando ela rodopia e vai sambando com alegria pra me impressionar. Ela só fica me olhando, insinuando, tô achando que essa gata quer me namorar. Olha essa gata usando, tomara que caia toda solta na gandaia, pronta pra dançar. Quando ela chega já me dá taquicardia, o corpo todo se arrepia e dá falta de ar. Fico babando quando ela rodopia e vai sambando com alegria pra me impressionar. Ela só fica me olhando, insinuando, eu tô achando que essa gata quer me namorar. Eu faço a linha de bem comportado, mas não me entrego que eu tô afim. Eu fico tenso com seu rebolado, eu tiro onda quando ela se joga pra mim. Mas eu confesso, estou injuriado. Rabo de saia é bom, mas pode ser bem ruim. Se ela já tem namorado, aí é caso encerrado. É o fim da linha, game over pra mim. Se ela já tem namorado, aí é caso encerrado. É o fim da linha, game over pra mim. Olha essa gata usando, tomara que caia toda solta na gandaia, pronta pra dançar. Quando ela chega já me dá taquicardia, o corpo todo se arrepia da falta de ar. Fico babando quando ela rodopia e vai sambando com alegria pra me impressionar. Ela só fica me olhando, insinuando, eu tô achando que essa gata quer me namorar. Eu faço a linha de bem comportado, mas não entrego que eu tô afim. Eu fico tenso com seu rebolado, eu tiro onda quando ela se joga pra mim. Mas eu confesso, estou injuriado. Rabo de saia é bom, mas pode ser bem ruim. Se ela já tem namorado, aí é caso encerrado. Fim da linha, game over pra mim. Se ela já tem namorado, aí é caso encerrado. Fim da linha, game over pra mim. Se ela já tem namorado, aí é caso encerrado. Fim da linha, game over pra mim. Para não ter de tudo.
Voltando agora para o nosso segundo bloco, vocês acabaram de ouvir Rabo de Saia com Caco Barros. Fala um pouco da música pra gente, Caco.
Pô, essa canção, na realidade, eu acho que inspira a maioria dos homens, né? Pelo Brasil, quem é que não gosta de um rebolado feminino dentro do samba, né? E a canção fala um pouco disso, né? Essa coisa da garota da balada, fica flertando, né, com os homens, né? Esbanjando charme, né? Então, é mais ou menos isso.
Deixa a moçada com água na boca.
Com água na boca.
É isso. Deixa eu pegar e perguntar um negócio pra vocês. Em algum momento, não vou me recordar onde, eu ouvi a seguinte frase: a música brasileira não tem mais jeito. O que vocês acham?
Primeiro eu queria dizer que é uma super honra estar dando essa entrevista aqui no Sons do Brasil, pro seu programa, Serginho, e falando aqui pros ouvintes da Rádio USP. Pegando o gancho...
Pra nós é que é um prazer.
Tô
vocês acreditarem nesse projeto.
Mas tô dizendo isso por quê? Porque eu acho que é a salvação da música brasileira, né? Rádios como essa, que ainda investem, né, na qualidade musical do Brasil. Porque eu sinto hoje a cultura está meio nivelada por baixo, assim. E, infelizmente, né? Porque nós temos um patrimônio musical rico, né? E isso está sendo esquecido, né? Quer dizer, os grandes compositores que já deixaram coisas maravilhosas, quer dizer, ninguém está visitando, revisitando e gravando, né? Muito menos gravando. Né?
E tem muita gente boa nova também, gente nova fazendo coisas excelentes, mas estão tendo que assim, correr contra o tempo, estão tendo que vender o almoço para comprar a janta, né? Assim que é difícil, né? Assim, então escondidos, né? Porque a mídia muito grande, ela só dá espaço para aquele popularzão mesmo, aquele que vai...
Aquele que é venda fácil,
é,
né?
Exato, é rapidinho, né?
E vai ser, na realidade vai ter um retorno muito maior, né? Pro investidor. Quer dizer, a gente entende essa dinâmica e essa equação também, né?
É, não deixa claro, não deixa de ser um comércio também.
Claro.
Né?
É um
e todo business, comércio.
Claro. É, mas eu acho que, por exemplo, eu acho que é uma questão. Eu acho que é uma questão, sabe, social que o governo teria que olhar mais para os artistas brasileiros que fazem música seriamente e pensam cultura. De uma maneira geral, seriamente no Brasil, né?
É claro que hoje em dia, com essa coisa do advento da internet e vários canais aí, que a gente até já citou vários na questão de vídeo, e tem muitos na parte de áudio para se divulgar isso, que com a certa facilidade de produção de música hoje em dia, quer dizer, num quarto da sua casa, você consegue produzir um álbum inteiro, com uma certa qualidade que antigamente não tinha. Mas também, além de facilitar os grandes trabalhos que a gente sabe que existem aí, fez com que muita coisa de qualidade duvidosa surgisse.
Também aparecesse, é verdade.
Ficou bem mais fácil isso também.
É verdade. E quando eu digo que é uma questão também do governo, também olhar com carinho para os seus artistas, é justamente isso, né? Essa coisa de você também privilegiar de uma certa maneira quem realmente necessita e quem faz música séria, né? Porque tivemos alguns episódios no passado de alguns privilégios de artistas que já são figurões, já são consagrados, né?
E as leis de incentivo que mais, elas mais privilegiam quem já tá ali em cima, né?
Então, seria bom.
Milhões, né?
Seria bom o governo olhar, né?
Pra... De repente pegar.
Nomes,
assim. Não precisa. Não é nem questão.
Já sabe quem é.
Eu acho que o que poderia se fazer, de repente, claro, com a ideia das leis de incentivo, mas dar uma remodelada nela para que a coisa fique um pouco mais...
Igualitária.
Fazer uma verdadeira busca de talento, né? Como...
De repente, de uma forma que... É porque acredito que grandes nomes apresentam esses projetos, eles já trazem grandes empresas já, olhando para a imagem dele, que é uma imagem, né? Tal, mas...
É uma imagem que vende, sim. A gente há de convir. Mas eu acho que é uma questão cultural e patrimonial, né? O Brasil, como eu disse, tem um patrimônio musical maravilhoso. E isso não sou eu que estou dizendo, é o mundo que elegeu o Brasil como um dos maiores patrimônios musicais. Então eu acho que a gente poderia ser olhado com um pouco mais de carinho, né?
Caco, vamos botar mais música no negócio aqui? Eu sei.
Se for agora.
Vamos, no bom sentido, aproveitar da presença da Mari aqui agora.
Ah.
Eu sei que o seu pitaco tem uma ligação com ela. E já que ela está aqui, vamos deixar ela quietinha. Vamos botar ela para trabalhar também.
Vamos botar. Olha só, eu já falei...
Vamos na sequência. Vamos botar uma música ao vivo e você já manda o seu pitaco na sequência. Pode ser?
Pode ser.
Então bora lá.
Cantador de Toada, uma canção de minha autoria que está presente no meu primeiro CD em verso. E vou fazer com a Mariane Matoso aqui. Uma delícia.
E na sequência o seu pitaco?
Meu pitaco é a própria Mari Matoso. Ela lançou um trabalho lindíssimo, uma qualidade editorial muito legal, que se chama Sinestesia. E o meu pitaco é uma canção que está nesse disco. Acho que vocês vão gostar de uma canção que eu conheci também há um tempo atrás e gostei muito, que se chama Infância, da própria Mari Matoso.
Então vamos lá! Caco Barros com a música Cantador de Toada, participação especialíssima aqui de Mariane Matoso. E na sequência, o pitaco... Com a Mariane Matoso, Infância, a gente volta daqui a pouquinho.
Goiabeira.
macieira que deu maçã pecou.
Jequiti balançou a madeira.
Carnaúba e terra o bastou
pra atingir a floresta inteira.
Derradeira, pra esculpir meu pinóquio, pau marfim,
meu pinheiro, meu ambar, meu quintal.
Tem um dó pra cantarolar assim
e um cipó pra fazer berimbau.
Na mata ameaçou
passarada que procura abrigo.
Sabia, deu no pé, me abandonou.
Será que não quer mais cantar comigo?
Sabia, laranjeira,
fruta à beira do rio,
flamboyã, goiabeira,
nem pousou, já partiu o coração.
Pegaram, daram dom,
erandó, erandê, ai, erandó,
erandá. Coração.
Muito bom. A Mari ficou aqui com charminho, tô com a garganta, tô meio rouca, mas Se tá rouca com essa voz, imagine. Legal, né?
Olha, eu espero que a Mari continue sempre rouca. Porque mesmo rouca, ela tem uma voz muito doce, né? E a canção parece que fica, entra assim, né?
Legal. E nós estamos dando um castigo pra ela. Ela veio, cantou, mas não vai falar nada. Ela só vai falar no dia que ela estiver aqui no programa dela.
Ah, que legal. Suspense. Será uma das próximas convidadas do Sons do Brasil.
Isso, né? Com certeza vamos programar aqui pra estar com ela. Esse cantador de toada, que música bonita, hein, Cacu?
Obrigado.
Quer dizer, fugiu um pouco do samba do EP aqui, isso é um trabalho mais antigo seu, mas...
É, foi na realidade foi meu CD de estreia, né, que se chama Inverso, e é um disco que realmente ele tem um certo ecletismo, assim, né, temos vários elementos, tem o samba lá também, tem um samba muito legal que eu fiz em homenagem ao Paulinho da Viola. Essa canção, Cantador de Toada, é uma canção que a Mari Matoso cantava comigo, assim, muito, né, nas festinhas, na casa da mãe dela, na escola da mãe dela, né, da Celinha Matoso, minha grande amiga também, um beijo Celinha, Renato, Alê, Antônio, um beijo pra vocês. Queria mandar um beijo também pra Mel, minha esposa. Opa. Tá nos prestigiando, pra minha mãe, Dona D. E um beijo pra todos os ouvintes da Rádio USP.
Legal. Enquanto tava rolando o som de vocês, o que tava falando aqui, tem um quê de mineirice essa música do Caco, não é isso? Que...
Tem,
Caco,
tem
até fazer uma briga. Caco e Kiko não é dupla sertaneja, gente. Caco Barros
estamos
e Kiko Perrone.
Em começar uma
vamos
dupla,
começar aqui com uma história,
uma
né?
Dupla de música brasileira, pode ser. Não precisa ser só sertanejo.
Pronto. Kiko Caco veio fazer aqui.
É, essa foi a
então,
chamada.
Desculpa interromper, você ia falar da mineirice da música.
É, muito singela a música, muito linda. Adorei a voz da Mari. Nem.
Olha, o Kiko tá falando isso, mas olha, eu primeiro que eu tive uma honra de conhecer o Kiko hoje aqui, é uma pessoa também figuraça, brilhante, assim. E ele mostrou um pouquinho aqui nos intervalos, um pouco do som dele. A gente tá, eu e a Mari aqui, estamos muito afim
é
de...
Outro,
somos
é outro
todos
que...
fãs
muito
mútuos.
Afim de ouvir. É. Não, mas música boa, né? A gente tem que né, enobrecer.
Vem daquilo que a gente tava falando antes de você tocar a música aí toada, a gente tava falando exatamente dessa questão da música boa, música de qualidade. Quer dizer... Quando eu perguntei pra vocês, a música brasileira não tem mais jeito? Realmente foi de uma forma meio sarcástica.
Provocativa, você tava provocando a gente. Que
entendeu?
É isso, mano.
Exatamente pra provar...
Foi
que
meio
a
bujanra
tem...
isso aí.
É. Foi exatamente pra tocar, porque o que tem de coisa boa, o que tem de coisa boa pra se ouvir, pra se tocar, pra se conhecer...
Pois é, e são talentos que estão aí fechados, né? Estão hermeticamente aí nas suas
só
gavetas.
Só na internet, né? Só assim...
E eu acho
os
que...
20 amigos que gostam dele. Ele, não sei o que.
É,
espalhar isso pra quem gosta de música boa,
precisa
ir lá conhecer.
Por isso que eu parabenizo mais uma vez a Rádio USP e os Sons do Brasil na pessoa do Serginho Sajta Produções, porque
eu
é incrível,
também,
um cara
também.
Batalhador que tem dado espaço pra todo mundo, sempre lembra de mim, dos meus amigos, de muita gente que tá por aí e que merece realmente um espaço, porque... Tem muito talento.
Faço das suas as minhas palavras.
E é isso. E ouçam o trabalho do Kiko também, Perrone, que é maravilhoso pelo pouco que a gente já ouviu aqui.
Bacana, bacana, mas eu tenho certeza que nada disso aconteceria sem o talento de vocês.
Muito
legal?
Obrigado.
Galera, vamos encerrar o segundo bloco agora. Daqui a pouco a gente volta pro terceiro, dando sequência no Sons do Brasil.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
A vida é feita pra sorrir, ainda que a tristeza insista. Solto a voz numa canção, compro tudo à prestação, mas minha alegria eu pago à vista. A vida é feita pra sorrir, ainda que a tristeza insista. Solto a voz numa canção, compro tudo à prestação, mas minha alegria eu pago à vista. Vou contra a maré, não uso padrões, prefiro ir a pé, levando emoções da vida tão incerta e imprecisa, que o brasileiro precisa levar, confiante que algum dia possa tudo melhorar e a vida passe a ter mais alegria. Confiante que algum dia possa tudo melhorar e a vida passe a ter mais alegria. A vida,
canção. Compro tudo à prestação, mas minha alegria eu pago à vista. Vou contra a maré, não uso padrões, prefiro ir a pé, levando emoções da vida tão incerta e imprecisa que o brasileiro precisa levar. Confiante que algum dia possa tudo melhorar, que a vida passe a ter mais alegria. Confiante que algum dia possa tudo melhorar, e a vida passe a ter mais alegria. A vida é feita pra sorrir.
É, coisa linda, muito bom.
A vida é feita pra sorrir.
E é bem isso mesmo, é feita pra sorrir, não é, cara?
É, cara, você vê, essa música ela tem uma história interessante, porque eu me espelho, assim, em algumas vezes pra escrever algumas canções, é o Gonzaguinha, né, cara? Tinha letras, assim, fantásticas, de muita profundidade, né?
E muito, era muito pra cima o negócio dele, era sempre, sei lá, uma mensagem meio up, assim, né? Meio...
Era nem sempre.
É, algum...
Ele foi considerado o cantor rancor, né?
É mesmo?
Na época, ele tem umas baladas bem pesadas.
É, mas ele tem os sambas, aquela coisa meio exaltação, né?
Ele tem as duas linhas, porque ele tinha, ele tinha uma linha também de contestação da ditadura, de ter que também falar... E baladas românticas cortantes, assim, de cortar o pulso.
É, de lacerar, bem isso.
É, e o Gonzaguinha,
muito
esse
bonito,
lado...
é lindo o trabalho dele.
É,
lindo,
lindíssimo,
né?
E essa canção, assim, ela o que me inspirou um pouco nessa canção foi esse lado positivo, né? Esse positivismo que o Gonzaguinha passava nas suas letras. Embora ela tenha uma concepção, assim, meio João Bosquiana, assim, ela passeia um pouco nessa coisa do violão, mas é uma canção que eu também acho muito forte e é uma filosofia de vida também que eu carrego, né? A vida é feita pra sorrir, ainda que a tristeza insista. Solto a voz numa canção, compro tudo à prestação, mas minha alegria pago à vista. Acho que é isso, né?
Maravilha.
Com certeza. E é bem por aí o negócio. Eu acho que poderíamos até ter isso como linha de vida, né?
Filosofia de vida, né?
De vida, exatamente. Né?
É porque...
A linha traçada ali é isso, cara.
É, nós somos tão insignificantes aqui nesse planeta.
Porque, na verdade, cara, tudo que acontece com a gente... Por pior que seja a situação, o lado positivo tá ali dentro. É só você saber procurar ele ali e usar aquilo como...
A seu favor, né?
A seu favor, exatamente.
Né? A lição, bom, quando a gente tira a lição de todas as situações, sejam elas positivas ou negativas, eu acho que a gente já tá ganhando. Né? E não temos muito do que reclamar, porque temos o dom, graças a Deus, da arte, da música séria. E acho que, de uma certa forma, carregamos essa responsabilidade... desse patrimônio musical, essa energia, essa coisa boa de sermos brasileiros, né? Embora um pouco desacreditados.
Essa é outra página para ser discutida, né? Em um outro momento.
Mas ficaríamos aqui uns 50 programas.
Com certeza. Mas fica registrado.
Fica registrado.
É uma coisa, a gente trata muito aqui no Sons do Brasil sobre a questão da música, da cena independente como um todo. Você está aí com o seu trabalho, queira ou não queira, é mais uma peça dentro da cena independente. Kiko tá aqui, a Mari tá ali no cantinho observando a gente também. São todas peças que se mexem dentro do tabuleiro dessa questão da cena independente. Mas uma coisa que eu queria registrar para vocês também é o seguinte, ser independente não significa ser amador. A gente tem alguns exemplos dentro da cena que o cara, de repente, ele encara isso, não, sou independente...
Vou fazer de qualquer jeito.
Isso, entendeu? E a gente tem exemplo sim, também, entendeu?
Exato, não tem cuidado com o seu trabalho, com a sua obra.
Não que o trabalho da pessoa seja ruim, é bom. Mas é tratado como se
fosse. É feito displicente, displicentemente, né? Você tem que fazer com seriedade, mesmo sendo independente. Independente mais ainda, né?
Eu acho que é um estímulo, né? Aí, pelo fato de você ser independente, é que a coisa tem que sair muito melhor, né? Pelo menos pra quem quer fazer música séria.
É mais difícil ainda.
É aquele negócio, cara. É o seu trabalho.
Exatamente.
Né? Agora, por que fazer de qualquer jeito, de qualquer forma?
É um registro, né? Da sua história, né? De uma parte da sua vida.
Exatamente.
E nós três aqui, acredito que somos artistas solo, né? A gente não é uma banda, não... Não tem uma banda ou uma produtoras milionárias que estão por trás injetando dinheiro. Então é tudo mais difícil também, porque tem que conciliar a vida de compositor, de artista, com as contas a pagar no fim do mês.
De dono de casa, né?
Tudo, né?
E assim, hoje em dia, com essa forma como o mercado está hoje, você não é só músico, não é só compositor, você é divulgador, você é seu assessor de imprensa, você é o cara que posta as suas informações no Facebook, é você que atualiza o seu SoundCloud, é você que coloca suas fotos no Instagram.
Você é o seu webmaster, né? O seu gestor, né? O gestor da sua própria carreira. E além dessa vida normal que a gente precisa ter, como o Kiko tá falando, de pagar conta, de não sei o quê. Eu tive que...
Tive que
achar um caminho, né, no meio de toda essa dificuldade, vim até no caminho falando com a Mari, que eu tenho uma outra profissão, uma segunda profissão, que é sommelier, né?
Oh,
e pouca gente sabe, né?
Assim, é uma surpresa pra mim.
É. Por isso que naquela letra da música fala que o vinho tem que ser importado.
É isso aí.
Falei.
Então, são subterfúgios que a gente precisa dentro desse mundo indie, né, independente, de sobreviver, de pagar conta e tal. Mas eu faço isso com muito gosto. Primeiro que eu não considero vinho, aliás, não eu, a Europa, não considero vinho como um produto de consumo de luxo e tal, e sim como alimento, né? E haja vista as taxações que existem na Europa, em outros países, né? São muito menores porque o vinho é considerado como um alimento e não como bebida alcoólica e tal. E aqui nós temos essa dificuldade, né? De acesso a grandes e bons vinhos, né? Por conta da taxação e tal. Mas, gente, só pra gente não desvirtuar...
Isso renderia um outro programa.
Né? Porque assim, pra mim, conheço o Caco, o trabalho do Caco há um certo tempo. Já participou do Sons Brasil na parte de shows, já fez um show com a gente. Mas de sommelier, essa é surpresa pra mim.
Legal.
Né? Essa eu não sabia.
Não, né? E tem um projeto de vinho e música que uma outra hora eu venho aqui só pra contar sobre
que
ele.
Que maravilha.
Quero envolver o Kiko aí, Já tá.
Eu sou um apreciador.
Kiko e Amari.
Eu adoro vinhos. Já me apresentei no Wine Weekend de 2013. Muito legal. Mas não entendo muito. Gostaria de entender melhor.
É um apreciador. Galera, eu vou pedir agora licença pra vocês. Kiko já deu seu pitaco. Caco já deu seu pitaco. Agora o Sons do Brasil vai dar o seu pitaco, né, nesse programa
por
de hoje.
Por favor, né, Kiko?
Isso aí, Serginho.
Por favor.
Queremos ouvir os seus pitacos.
Estamos trazendo hoje aqui, no Sons do Brasil, um cantor jovem, bastante jovem, com uma voz assim, bastante grave, chamado Rodrigo Abud. E ele lançou um CD há algum tempo atrás. E ele tem uma música que eu acho interessante. Começa com
ukulele.
Aquela levada meio havaiana. Legal. Do início, assim. Um trabalho muito legal. Havaiana. E a música se chama Novo Sol. E a gente vai levar agora para a galera Sons do Brasil, como eu chamo, conhecer esse trabalho do Rodrigo Abud, tá ok?
Que legal.
Daqui a pouco a gente volta.
Não estou atrasado pra nada, só cheguei na hora errada, ver o sol se pôr. Sol. O sol não se põe toda hora, então vamos embora viver o nosso amor. Sol. Ver o sol se pôr, o novo sol se pôr, o novo sol se pôr. Uh-huh. Ver o sol se pôr, o novo sol se pôr, o novo sol se pôr, o novo sol se pôr, viver de sol e amor.
Legal, então, vocês estiveram aí, Rodrigo Abud, com a música Novo Sol. E galera, estamos chegando ao final do nosso programa. Temos aqui uma hora de programa, que para nós é riquíssimo, claro. Se tivéssemos 5 horas, tenho certeza que teríamos assunto para todo esse tempo. Kiko,
bom,
agradecendo mesmo, cara, a presença, o enriquecimento do papo aqui. Aproveita e fala mais um pouco desse trabalho novo que você está fazendo, dá os canais de contato, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho.
Eu que agradeço, a honra e o prazer é todo meu estar aqui com vocês, com Caco Barros, com Mari Matoso e com você, Serginho, uma grande figura, um cara super positivo aí que está divulgando a nossa música boa, música brasileira. Estou muito feliz de estar aqui e para quem quiser conhecer meu trabalho, pode entrar no SoundCloud, você entra lá e coloca Kiko Perrone com 2 R's O N E,
Kiko
no final.
K-I-K-O.
É, se você digitar na internet, você vai achar no iTunes, no Deezer, no Spotify. As minhas músicas estão ali para todo mundo ouvir, baixar no Bandcamp, no Reverb Nation. E no Facebook também. O meu Twitter é @ Kiko Perrone, tudo junto. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio USP. Um abraço.
Legal, Kiko. Obrigado. Caco Barros, mais uma vez, muito grato por atender o chamado Sons do Brasil. E também aproveite e dê os canais aí para que a galera esteja antenado com tudo que tá rolando com a sua carreira.
Legal. Ah, eu é que agradeço, né, Serginho, sempre esse espaço que você dá para mim e para a música brasileira de uma maneira geral e para a nova cena através do programa Sons do Brasil. Queria agradecer também à Rádio USP, que continue com esse sucesso espetacular e com esse apoio maravilhoso à nossa música brasileira. Bem, quem quiser baixar também, ouvir as minhas coisas, eu tô lá no SoundCloud e como Caco Barros, aí Facebook, o MySpace, e é isso. Depois eu vou até pegar umas dicas com o Kiko Perrone aqui.
Essas plataformas
todas, né? Digitais.
Essas plataformas fantásticas que a gente tem
eu
hoje,
quero,
né?
Quero também mandar um abraço, desculpa, eu tô te interrompendo. Imagina. Mas falando disso, é pro Maurício Abacchione, da Aba Cookies, ele que cuida das minhas músicas nas plataformas digitais. E o Paulo Delpique também, da Flancer Marketing Produções.
Maravilha. E, enfim, então é isso. Eu queria agradecer também a presença da Mari Matoso aqui, que abrilhantou o nosso bate-papo. O meu site está em reformulação. O meu e-mail, cacobarros.eu@gmail.com. E agradecer a todo mundo, um beijo para todos os ouvintes. Não deixem o nosso maior patrimônio musical brasileiro cair no esquecimento. Vamos mostrar esses talentos que a gente tem no Brasil, fazer com que a nossa música seja cada vez mais bem vista pelo mundo, como sempre foi.
É isso aí.
Um beijo.
É isso aí. A gente queria agradecer você que tá ligadinho. Não esqueça, quer falar com os Sons do Brasil? sonsdobrasil@terra.com.br. Manda informação, manda perguntas, faça suas críticas. E aproveitando, agradecer o nosso maestro do som, Dudu Marques.
Eduardo Marques.
Aqui do Estúdio Arte. Arte SP, sempre nosso parceiro agora. Tudo isso que vocês estão ouvindo aí, saíram das mãos
luxuosamente do Eduardo.
Dessa Marques. Fera aqui.
Obrigado,
valeu. Super baterista.
Dudu, um abraço. Grande. Agradecer a presença da Mari, que ficou no cantinho ali só ouvindo. E, Caco, a gente sempre pega uma música do CD, porque você fez muita coisa ao vivo aqui, mas a gente queria mostrar uma música do CD pra galera sentir a pressão do CD ali, como é que ficou o trabalho gravado. Indica uma aí.
Eu acho que a gente pode mostrar a pressão do trabalho nessa composição de minha autoria que se chama Tudo é Nada. Lembrando que esse EP foi uma produção inteira do Sandro Reich. Um beijão para ele também. E pro Netinho, seu pai, do grupo Os Incríveis. E vamos de Tudo é Nada.
Bacana então, gente. Encerrando a nossa edição de hoje do Sons do Brasil. Domingão que vem a gente tá de volta no mesmo horário. Fechando aqui então com Caco Barros e a canção Tudo é Nada. Até domingo que vem. Um abraço. Fomos!
Que um dia foi roubada. Tudo é nada para o descontente que não dá valor para o que tem. Tudo é pouco para quem quer muito e tão pouco sabe viver sem. Tudo é nada para o descontente que não dá valor para o que tem.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.